Rádio UFSCar Notícias.
Operação de combate à pornografia infantil cumpre mais de 500 mandados de busca no país.
Novo site do governo reúne vagas de emprego para estudantes negros.
Casa do Trabalhador de São Carlos encaminha mais de 500 pessoas para a nova rede atacadista da cidade. O processo seletivo continua hoje.
O UFSCar testa tecnologias para automação de sistemas agrícolas.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou o Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 4 minutos desta quinta-feira, dia 17 de maio.
Uma das maiores ações de combate à pornografia infantil em todo o país acontece nesta quinta-feira. A Operação Luz da Infância 2 é coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública e acontece em 24 estados, mais o Distrito Federal.
Cerca de 2.600 policiais civis estão cumprindo mais de 500 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Quem for pego com posse dessas mídias é preso em flagrante.
Os alvos foram identificados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.
No Rio de Janeiro, até às 7 horas da manhã de hoje, já eram 8 presos na capital, na Baixada e também no interior do estado. Um deles foi pego no Maracanã, na zona norte do Rio. Agentes encontraram imagens de crianças no computador dele. Só no estado do Rio de Janeiro, além dessa pessoa, são outros 65 mandados que devem ser cumpridos.
No ano passado, uma etapa dessa operação prendeu 112 pessoas. O foco foi o compartilhamento de fotos pela internet. Entre o material apreendido, havia vídeos de bebês sendo molestados e uma cartilha com orientações de como segurar crianças.
Um absurdo. A pedofilia está entre as doenças classificadas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Pedófilos são aquelas pessoas adultas, homens ou mulheres, que têm uma preferência sexual por crianças, podendo ser meninos ou meninas do mesmo sexo ou também de sexo diferente.
O Código Penal considera crime a relação sexual ou ato libidinoso praticado por adultos com criança ou adolescente menor de 14 anos.
Da mesma maneira que também é considerado crime o ato de adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças ou adolescentes.
E o Ministério da Educação anunciou, em parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares, uma novidade que vai auxiliar muitos estudantes negros a entrarem no mercado de trabalho.
Essa iniciativa é uma plataforma virtual na qual os alunos cotistas vão poder se inscrever e enviar currículos para se candidatar a cursos, vagas de estágio e emprego que as empresas vão oferecer por meio dessa mesma ferramenta.
Abre aspas, lá nós temos jovens formados pelo ProUni, o programa Universidade para Todos, inclusive muitos com pós-graduação. São talentos que estão à disposição de todos os parceiros para virem buscá-los e serem contratados efetivamente. Foi o que destacou o ministro da Educação, Rocieli Soares.
A apresentação desse portal aconteceu durante um evento promovido pela Faculdade Zumbi dos Palmares no Memorial da América Latina em São Paulo, que refletia os 130 anos da lei da abolição da escravatura. A apresentação celebrou o fim dessa lei que foi publicada há 130 anos no Brasil, chamada Lei Áurea.
A nova ferramenta, o site, já está em operação e no momento conta com quase 2 mil currículos cadastrados. Os estudantes interessados em disponibilizar suas informações e conferir as áreas em que desejam trabalhar ou estagiar, bem como as vagas disponíveis pelas empresas parceiras, podem acessar a página www.zumbidospalmares.trabalhando.com.
Vale repetir o site www.zumbidospalmares.trabalhando.com. O reitor da faculdade, o José Vicente, destacou que essa parceria com o Ministério da Educação vai ser muito importante para diversificar o banco de talentos da instituição de ensino.
Abre aspas, é um passo importantíssimo, pois essa plataforma, além de recepcionar currículos, está pronta para fazer as qualificações, tanto para concursos públicos quanto para carreiras jurídicas. Também língua inglesa, habilidades socioemocionais e educação financeira. Teremos capacidade de qualificar esses jovens para um segmento ou um grupo de parceiros para ingressar no mercado de trabalho, comentou o reitor.
No mesmo evento, o ministro Rosiele Soares defendeu uma maior participação de estudantes negros e indígenas nas universidades brasileiras. Ele lembrou que, embora avanços já tenham sido obtidos, ainda há desafios a serem enfrentados na promoção da igualdade em todo o Brasil.
Abre aspas, eu sou muito defensor da inclusão. É importante que ela não ocorra simplesmente para colocar dentro da universidade ou dentro da escola pública, mas que ocorra verdadeiramente. Então temos muito ainda a alcançar, disse o ministro.
O Gelli também destacou as ações que o Ministério da Educação tem desenvolvido para promover o acesso, e não só o acesso, mas também a permanência de negros e indígenas nas universidades.
Ele citou como exemplos o fomento à criação e execução de cursos nas instituições de ensino superior, além da realização de pesquisas e a publicação de livros e outros materiais didáticos e pedagógicos sobre a temática da universidade étnico-racial.
Esses programas e ações têm provocado o aumento da presença negra e indígena na educação superior e também contribuído para sua expansão. Essa ação foi proposta no Plano Nacional de Educação e é referente ao período de 2014 até o ano de 2024 e usada para reduzir as desigualdades socioeconômicas que ainda estão associadas aos negros aqui no Brasil, segundo o ministro.
O ministro disse que essa maior presença de coletivos sociais e indivíduos historicamente excluídos dos espaços formais de educação e principalmente das universidades tem ajudado a construir novas narrativas de autoria e protagonismo na sociedade brasileira. A diretora de Políticas de Educação do Campo Indígena e para Relações Étnico-Raciais do MEC, a Rita Potiguara, explicou que o sistema de cotas tem apresentado resultados positivos, mas lembrou que é preciso identificar em que condições esses cotistas se formam. Ela citou algumas iniciativas que vão ser desenvolvidas pela Faculdade Zumbi dos Palmares com o apoio do Ministério da Educação.
Abre aspas. Uma delas é uma pesquisa desenvolvida por um grupo de universidades a respeito da trajetória de estudantes cotistas nas universidades. Dizem que eles são os que mais abandonam os cursos e os que mais são reprovados. As pesquisas têm demonstrado que não. Além disso, a gente quer identificar se esses cotistas estudam e trabalham, quais as condições de permanência que eles têm na universidade para se manterem e se conseguem entrar no mercado de trabalho quando se formam, disse Rita. O evento também, que contou com a presença de docentes, alunos e membros da reitoria da faculdade, além de representantes da causa negra no Brasil, empresários, executivos e políticos, e também premiou pessoas que têm contribuído com os valores de respeito à diferença, tolerância e igualdade de oportunidades.
A Casa do Trabalhador de São Carlos encaminhou durante os últimos dois dias 587 candidatos ao processo seletivo do Atacadão, uma das grandes redes atacadistas do Brasil e que inaugura no próximo mês de julho uma unidade aqui em São Carlos. As filas durante esses dias na Casa do Trabalhador chegaram a dobrar o quarteirão na Avenida São Carlos. O atacadão do Grupo Carrefour vai funcionar em uma área na rua Miguel Petrone, no mesmo local do antigo Macro. No total, a empresa deve contratar 260 pessoas em São Carlos, em diversas funções, tanto operacionais quanto administrativas. Hoje, a Casa do Trabalhador vai continuar cadastrando e encaminhando as pessoas para o processo seletivo. E para algumas funções, como operador de caixa, repositor e auxiliar de recebimento de mercadorias, não há mais vagas. Agora vão ser cadastrados para as funções de nutricionista, operador de empilhadeira, conferente de carga e descarga, auxiliar de informática e auxiliar de manutenção predial. Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador, que fica na Avenida São Carlos, número 1800, no centro. Quem falou mais sobre essas oportunidades de emprego e a dinâmica de atendimento no posto de trabalho foi o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Valcinir Bragato. Vamos ouvir.
Essa rede, ela avaliou São Carlos como uma cidade com bom potencial de instalação. Está trazendo para São Carlos o seu atacadão, é o atacadão, na verdade, da rede, que vai oferecer em torno de 260 vagas de emprego, muito positivo para a cidade de São Carlos. Nós temos feito um trabalho, junto com o prefeito e as demais secretarias, inclusive, de estarmos sempre abrindo a cidade para novas perspectivas de instalações. E também olhando muito porque nós já temos instalado em São Carlos. Eles trazem vagas em diversos setores, são várias possibilidades que existem. Algumas dessas vagas foram preenchidas inicialmente, no início do processo. Tem vagas que exigem escolaridade, tem vagas que exigem experiência. Quem determina a característica é a empresa. E nós seguimos as orientações também do Ministério do Trabalho. A pessoa vem à Casa do Trabalhador, ela precisa trazer a carteira profissional com o número do PIS, que normalmente já vem junto, o CPF, o RG e um comprovante de endereço atual. Ela passa pelo atendimento no sistema do Ministério nosso, faz o cadastramento. A pessoa tendo perfil para a vaga e ainda tendo vagas disponíveis para aquela pessoa, ela vai receber uma carta de encaminhamento e vai para a entrevista com a empresa. A empresa está ocupando o próprio espaço nosso da secretaria, já faz as entrevistas e aí a empresa vai definir, fazer a seleção e escolher as pessoas que ela entendeu que sejam melhores para a sua empresa. Além do atacadão, que é esse momento de atendimento, nós temos as dezenas de outras vagas que são para outras empresas, para outras firmas, para outras atividades, e nós estamos fazendo um trabalho constante de contato com as empresas. Nós estamos fazendo contato com as empresas, com as terceirizações, para que tragam mais vagas, que a gente consiga desenvolver a cidade, crescer. Inclusive foi uma determinação do próprio prefeito, para mim, secretário, de que a gente transforme realmente a nossa secretaria numa secretaria de desenvolvimento. Quanto mais a gente trouxer desenvolvimento para a cidade, mais vagas de oportunidade de trabalho nós teremos.
Bom, as senhas para o atendimento na Casa do Trabalhador vão ser distribuídas das 8 ao meio-dia e o cadastramento segue até às 5 da tarde. Vale ressaltar que não basta entregar o currículo, também é preciso fazer o cadastro. E se o perfil atender a exigência da empresa, a pessoa interessada recebe a carta de encaminhamento para o processo seletivo.
Nesta quinta-feira também vão ser realizados cadastros para outras 49 vagas de diversos segmentos que não são para o novo atacadão.
Então, lembrando que a Casa do Trabalhador fica na Avenida São Carlos, número 1800, no centro da cidade.
A falta de alternativas eficientes para fertilização em ambientes protegidos que não causem a salinização do solo é uma realidade no cenário brasileiro.
E procurando atender a essa demanda do mercado agrícola, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas, como é o caso de fertilizantes de liberação controlada, que usam polímeros biodegradáveis para levar os nutrientes às plantas.
E é nesse contexto que um estudo do Centro de Ciências Agrárias no campus Araras da UFSCar tem o objetivo de testar a eficiência de polímeros fertiliberadores comparados à fertirrigação na cultura do tomate.
A fertirrigação é uma técnica consagrada na agricultura que disponibiliza nutrientes às plantas por meio da água de irrigação. Além disso, a pesquisa usa sensores de umidade e condutividade elétrica do solo, que automatizam o manejo da irrigação e verificam sua interação com os polímeros fertiliberadores.
O projeto de iniciação científica é conduzido por Maria Eduarda Stock, com colaboração de Marília Bueno da Silva, ambas alunas de Engenharia Agronômica da UFSCar. A orientação do trabalho é do professor Claudinei Fonseca, do Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental da Universidade.
O professor explicou que o experimento é realizado em casa de vegetação com a cultura de mini tomate grape e analisa critérios como tamanho, pH, teor de sólidos solúveis dos frutos, além de massa seca e teor de nutrientes das folhas. Essas características são relacionadas com a produtividade final obtida, possibilitando a comparação entre as diferentes formas de adubação. Ao longo do processo, também vamos analisar a economia de água e nutrientes, disse o professor.
Segundo o orientador, o manejo da água e nutrientes está sendo conduzido por meio de um sistema de automação, realizado por um controlador de irrigação instalado na área experimental e que trabalha armazenando e analisando os dados coletados através de recepção de sinal Wi-Fi. Por meio do aplicativo desse controlador, é possível ligar e desligar irrigação manualmente, de maneira instantânea, ou programar para um horário específico do dia, de forma automática. Fonseca conta que o aplicativo permite que seja verificada também a necessidade hídrica da planta, levando em consideração dados de sensores de umidade e condutividade elétrica no solo. Isso possibilita que o sistema aborte uma irrigação programada e, consequentemente, economize água em momentos que ocorre uma chuva, por exemplo, já que a necessidade da planta foi suprida pela precipitação. O sistema, portanto, pode auxiliar na tomada de decisão de quando e quanto irrigar determinada cultura, tendo como base a água disponível no solo. Assim, a tecnologia permite que o sistema dite o turno de rega necessário para as plantas de forma inteligente e eficiente, visando a sustentabilidade dos recursos naturais.
Além disso, o controlador automático se interliga a um assistente pessoal digital, que conta com uma interface via voz para os comandos de programação do manejo de irrigação. Segundo os pesquisadores, isso torna o sistema mais amigável ao agricultor irrigante.
Caso sejam comprovadas como satisfatórias, essas tecnologias poderão trazer diversos benefícios aos produtores. Abre aspas. Elas facilitam o dia a dia do produtor no momento do manejo da sua irrigação, permitindo que ele a ligue em qualquer lugar com sinal de internet, pelo tempo desejado, disse Fonseca.
Segundo ele, até o momento, a maior dificuldade com o manejo das tecnologias foi devido a problemas de alcance da rede Wi-Fi. Abre aspas. Embora as inovações já sejam comercializadas pelo mundo, são pouco difundidas no Brasil, justamente por dependerem de uma infraestrutura de conexão com a internet que atualmente é deficitária na zona rural brasileira. Essa é uma lacuna que deve ser preenchida com o passar dos anos, acredita o docente.
Fonseca conta que o grupo escolheu testar as interações na produção do tomate grape por ser uma cultura que, além de apresentar uma necessidade hídrica e nutricional expressiva, também possui alto valor agregado.
Ele também diz que, considerando a relação custo-benefício, os produtores do grape vão se beneficiar muito com essa tecnologia. E, nesse sentido, o próximo passo é finalizar os testes e comprovar os resultados efetivos das tecnologias para então disponibilizá-las aos produtores.
As perspectivas futuras envolvem também a realização de testes do polímero de liberação controlada em diferentes doses e em outras culturas. A ideia é verificar se é possível economizar na quantidade de insumo e realizar testes em outros cultivos além do tomate.
E uma última informação, o presidente Michel Temer anunciou ontem à noite a construção de mais 50 mil casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, isso ainda esse ano. O anúncio aconteceu durante o 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção em Florianópolis.
Em seu discurso, o presidente, que estava acompanhado do ministro das Cidades, Alexandre Baldi, disse que não poderia chegar ao evento de mãos abanando.
Temer exaltou a geração de empregos que vem com a medida. Segundo ele, também fez um elogio no setor da construção civil. Ele disse que a área é importante para o crescimento da economia do país. Segundo ele, neste esforço de erguer um Brasil mais justo e próspero, a construção civil é um aliado indispensável.
E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.